Olá, neste Dia Mundial da Rádio, a Rádio Universitária de Minho está a levar a cabo um conjunto de entrevistas, mas também a recolha de depoimentos da própria sociedade civil sobre o impacto da rádio no nosso dia-a-dia. Estamos a assinalar também um século da rádio, muitas décadas, diversas transformações, adaptações. Na atualidade que hoje vivemos, certamente com um impacto diferente no dia-a-dia das pessoas, dependendo também de onde vivem, que recursos têm, que dispositivos utilizam e até as suas próprias preferências. A Associação Portuguesa de Radiodifusão é atualmente presidida por Luís Mendonça e é com ele que vamos estar à conversa nos próximos minutos. Por sinal, Luís Mendonça tem também uma forte ligação àquilo que são as rádios universitárias, também as rádios piratas até. A Universidade FM em Vila Real é a rádio à qual está ligado desde a sua origem, é ainda o diretor desta mesma Universidade FM. Luís, antes de mais agradecer, obviamente, o facto de ter estado disponível para falarmos um pouco sobre a rádio e perguntar precisamente, antes de mais, como é que avaliarias hoje o estado da rádio em Portugal?
Olha, obrigado pelo convite. Estou muito agradecido em estar aqui de volta a uma rádio que eu vi crescer desde a origem. Portanto, nós em Vila Real tivemos essa ideia louca de ter uma rádio, mas ao mesmo tempo também aqui o Minho, mais ou menos na mesma altura, também iniciou então essas emissões nos anos 80. E desde essa altura que tive essa ligação forte com a Universitária do Minho. Porquê? Porque nós, antes do processo de legalização, que foi feito no final dos anos 80, as rádios, como já disseste, eram rádios chamadas piratas, não é? Nós nascemos lá em Vila Real, vocês aqui também nasceram, havia outras rádios pelo país, nomeadamente no Porto, a Rádio Universitária do Porto, depois havia a Rádio Universitária do Tejo e a RUC de Coimbra, que já era mais antiga e já tinha emissões. E decidimos tentar pressionar o... Posso fazer um bocadinho de história?
Sim, sim, é bom até fazermos esta contextualização.
Nós tentámos, o que é que nós fizemos? Nós, portanto, havia a ideia por parte do professor Aníbal Cavaco Silva, primeiro-ministro na altura, de fazer a legalização, chamada legalização das rádios. Havia 600 rádios em Portugal e havia necessidade de organizar tudo isto. E então nós conseguimos nos contactar entre todos, os universitários, e fizemos várias reuniões no sentido de tentar forçar o governo, quando avançassem com essa legislação na área da Assembleia da República, quando a legislação saísse, que houvesse um espaço para as rádios universitárias, houvesse um nicho. Este tipo é para rádios universitárias, tem determinadas características especiais. E, portanto, cada uma de nós que estava no seu espaço foi fazendo as suas emissões, mas sempre com esta ideia, vamos tentar forçar. Cada um de nós tinha ligações, algumas pessoas do governo, deputados, e tentámos o mais possível fazer alguma coisa que fizesse com que existisse uma coisa na lei que dissesse: rádios universitárias são estas, é assim. O que aconteceu foi que nada disso veio a verificar-se, portanto a lei saiu e nós não tivemos esse espaço, não houve rádio universitária nenhuma na lei. E então tivemos que concorrer cada um por si no seu concelho. E foi isso que aconteceu. No Minho vocês candidatam-se e conseguem uma frequência, nós candidatámos em Vila Real, conseguimos uma frequência, e os outros não conseguiram. Porto não conseguiu, Lisboa também não, e portanto ficámos só as nossas duas rádios, com Coimbra, que já era uma tradição antiga, e portanto essas tiveram essa ligação. Portanto, e é assim um pouco esta a origem das nossas rádios universitárias.
Aproveitando ainda este contexto até de rádios universitárias, fazendo aqui um à parte, hoje em dia já são mais algumas, ainda que não muitas, temos, por exemplo...
Só mais uma?
É apenas a do Algarve.
Sim, mas portanto, exatamente. Mas posso dar essa indicação, portanto, o que acontece a partir daí,
com frequência.
89, nós passamos a ter as nossas rádios e nós continuamos a ter este vínculo muito grande entre nós, Coimbra e vocês, os três, e fizemos várias reuniões associações, criámos uma coisa chamada a RUA, que era Rádios Universitárias Associadas, entre os três, e a ideia foi trocar programas, e fizemos trocas de alguns programas, e também uma outra coisa que tentámos fazer e fizemos foi angariar publicidade para as três rádios, ou seja, fomos uma semana para Lisboa, batemos às portas das agências de comunicação todas e dissemos, nós temos aqui um produto para vender para três rádios universitárias. E as pessoas compraram. A pena é que comprassem só durante aqueles dias que nós já tivemos, depois esqueceram-se. Pronto, só para terminar, então, pronto, esta foi a ligação forte que tivemos. Nos anos 90 ainda continuamos a manter estas ligações fortes com esta tal rua, até que há um momento em que, em 2006, há uma mudança na lei da rádio e há a criação de uma chamada Estatuto de Rádio Universitária. E para aí... Só houve uma rádio que concorreu e só foi atribuída a uma rádio, é chamada Rádio Universitária do Algarve.
Muito
Portanto,
bem.
E é a única que existe.
Foi aí que... Exatamente. Luís, recuperando precisamente esta primeira questão, que avaliação é que fazes do estado atual da rádio? Porque também agora, enquanto nestas novas responsabilidades à frente da APR, acredito que sejam muitas as visitas a rádios de norte a sul do país e acredito que possas ter, não sei se já tínhamos uma... visão muito direta sobre aquilo que é o estado atual da rádio, mas depois deste novo processo, desta nova atividade, que avaliação é que consegues tirar?
Eu, portanto, estou ligado à Associação de Rádios já desde o início, desde o início de 91, estou ligado a primeiro, portanto, entrei como um vogal de direção, na altura em 1991. O Francisco José Oliveira era o diretor da Rádio Nova no Porto, estavam a organizar uma lista para candidatarem-se à Associação Portuguesa da Radiodifusão e nós, lá em Vila Real, tínhamos muita sede de querer perceber e saber como é que as coisas funcionavam, então a Rádio Nova era um pouco um ideal de rádio, não é? E íamos muito ao Porto perceber como é que as coisas funcionavam, na área da programação, da informação, e o Francisco José Oliveira, há um dia que está lá sentado comigo e diz-me assim, apá, nós estamos aqui a construir uma lista para a Associação de Rádios e tal, pensámos que era bom ter alguém das universitárias. Tu estás ligado com o Minho, com Coimbra, não queres ser tu o representante? Pá, eu não sou representante de nada, mas vou pensar nisso. Não pensas nada. Já estás. Já está. E mete-me na Associação Portuguesa de Radiodifusão em 91. E, portanto, desde essa altura tenho estado ligado à Associação. Tenho uma ideia muito concreta daquilo que se vai passando. Há aqui coisas muito divergentes, não é? Por um lado, cada dia que passa as rádios são mais confiáveis para as pessoas, são entidades sérias para as pessoas, são credíveis, isso é muito concreto, muito palpável, todos os estudos dizem isto, mas por outro lado, depois, as entidades externas, os governos, as assembleias da República, os políticos, não ligam nenhuma às rádios, infelizmente é assim, é triste, mas é isto. Não nos dão importância.
De campanha, sim.
Não nos dão importância nenhuma. Não fazem nada para melhorar e para trazer alguma coisa de positivo às rádios. Nós temos uma série de propostas e de ideias que já apresentámos durante estes últimos anos. Primeiro era a história da Troika porque não havia dinheiro, depois é a pandemia porque não há dinheiro. Há dinheiro para muita coisa, para as rádios nunca há dinheiro. Nós também sempre dissemos e continuamos a dizer, não queremos subsídios, queremos é partilhar determinadas situações, como agora esta que ainda agora estávamos a falar das eleições. Nós temos agora eleições legislativas. Nós, por exemplo, nas rádios não podemos passar tempos de antena, mas deveríamos poder passar tempos de antena, pelo menos as rádios que quisessem, e ser ressarcidos financeiramente por esses tempos de antena que colocaríamos nas rádios. Era uma forma mais que democrática de apresentar os candidatos às suas populações, dar-lhes a conhecer de uma forma mais democrática do que esta não há, a rádio chega a toda a gente, a todo tipo de pessoas, mais ricas, mais pobres, e era a forma de nós também recebermos algum valor em contrapartida de um serviço prestado. Os governantes, se hoje falarmos com eles, todos dizem que são de acordo, mas depois quando chegam à Assembleia da República, ninguém apresenta esta proposta de lei que já está por nós feita, é só apresentar e aprovar. Mas ninguém tem esta ousadia de chegar lá e aprovar. E já tivemos esta infeliz situação de que o partido que está na oposição diz-nos que quando chegar lá vai apresentar a ideia, mas depois quando passa a estar lá diz que afinal pensaram melhor e não é a altura de apresentar a ideia.
Uma desvalorização muito, muito concreta. Olhando aqui para as rádios locais, muitas delas têm desaparecido nos últimos anos. Frequências, não.
Não, não.
Pelo contrário, mas há essa percepção de que...
Mas é errada. É assim, as rádios não deixam de haver rádios. Nós continuamos com, o número de rádios que estão licenciadas. Ele diminuiu uma ínfima parte. Porquê? Porque as rádios, infelizmente, conseguem funcionar quase 100 pessoas, não é? Neste momento, hoje em dia, com todas as novas tecnologias. E é isso que é pena, não é? Portanto, nós conseguimos fazer as mesmas coisas e eu acho que para os políticos eles entendem, mas vocês continuam a fazer na mesma rádio, não continuam e tal. A rádio continua a dar, eu ligo lá e aquilo está a dar.
Uhum.
Pois está, mas está cada vez mais emagrecida. Nós na nossa rádio tínhamos 4 pessoas antes da pandemia, quando passou a pandemia passámos para 3. Fazemos as mesmas coisas? Fazemos, mas sinceramente não é fácil, não é.
Há uma sobrecarga, muito, a qualidade também tem de ser afetada, não é?
Sempre afetada. Que... Nós dizemos que não, não é? Mas as pessoas acabam por também não sentir de certa forma isso, mas as pessoas que lá estão dentro começam a ficar saturadas, cansadas. E isso que eu tenho percebido ao longo do país é que desde a pandemia para cá, quase a grande parte das rádios, a grande parte delas, perdeu pessoas, portanto umas tinham 6, passaram a 5 ou 4 pessoas.
E quase que já estamos a falar de um número até bom, não é? Tendo em conta que há rádios que funcionam com 2 profissionais.
E agora vamos diminuindo, não é?
Exatamente.
É aí que estamos. E pois. Esses que tinham 2 pessoas, já disse isso ao ministro. Senhor ministro, aquelas rádios que tinham 2 pessoas passaram a 1 pessoa. E agora vamos às pessoas que tinham, às rádios que tinham 1 pessoa. Não está lá ninguém. Infelizmente é isto. É isto que está a acontecer. Nua e cruamente, a rádio funciona, portanto a rádio não deixa de existir, ela está lá, a frequência está lá, está a ser ocupada, está a sair música, está a sair conteúdo, mas é esta a rádio que nós queremos, é isto que eu pergunto, é esta a rádio que nós queremos para a nossa Carraseda de Anciães, um concelho que tem uma rádio importantíssima, é a rádio que eu quero em Carraseda de Anciães sem pessoas, um dia deste chegar a não ter pessoas, e depois que rádio é que vai ser feita para a população, ganha alguém com isto? É o caminho que estamos a levar se não fizermos nada para inverter este caminho que estamos a ter.
A rádio como companhia destas populações que estão mais longe, que estão mais distantes, se calhar, da realidade, essa rádio de companhia ainda tem alguma expressão no nosso país?
Tem. Eu dou sempre o exemplo dos nossos companheiros, camaradas da Rádio Brigantia. Nós temos um acordo com a Rádio Brigantia desde 97. Portanto, a Rádio Brigantia de Bragança, nós somos de Vila Real, nós temos uma chamada cadeia de informação regional e temos mais rádios, portanto, a Rádio Anciães, a Rádio Onda Livre de Macedo de Cavaleiros, a Rádio Terra Quente de Mirandela, a Rádio Monte Alegre, e temos esta cadeia desde 97, onde todos os dias, ao meio-dia e meia e às 18h30, fazemos um noticiário da região. Damos a conhecer em Bragança o que é que está a acontecer em Vila Real, e em Vila Real o que está a acontecer em Bragança, em Mirandela e nos outros concelhos. E eles, em Bragança, têm programas de autor que são extraordinários para aquele tipo de população que os ouve, que são onde conversam de uma forma mais pitoresca, mas conversam sobre os assuntos do dia-a-dia e estão ali durante uma hora a conversar sobre os assuntos do dia-a-dia, mas na perspectiva da pessoa da aldeia, da pessoa, da pessoa que é o agricultor, daquelas pessoas que vivem à volta ali do concelho e que são as que ouvem. E é interessantíssimo ouvir as pessoas a ligarem para lá e a perguntarem e a falarem. Portanto, há gente interessada em ouvir aquele tipo de conteúdo naquela população, naquela volta daquela rádio.
E economicamente, qual é a situação financeira destas rádios mais pequenas?
É bastante triste e aí traz outro problema também, que é quando as rádios deixam de ter a sua autonomia financeira, depois passam a ficar um pouco dependentes das autarquias. Porque se o Presidente da Câmara é adepto da direção da rádio, ou se, que acontece também muitas vezes e tem que se fazer esta ressalva, há presentes de câmara que percebem isto, a rádio da minha terra é importante que ela exista e eu tenho que a manter viva, independentemente da pessoa que lá está, se é do meu partido ou não, eu sei que tenho que manter a rádio viva, e enquanto presidente da associação tenho tido situações destas onde há rádios que a direção da rádio ou morreu, ou não, ou há pouco tempo faleceu uma pessoa de uma rádio que era a alma daquela rádio. Era quase a única pessoa que funcionava naquela rádio. A pessoa faleceu. E agora o que é que se faz? As pessoas da cooperativa que tinham a rádio não sabiam o que haviam de fazer. E eu disse, opa, é uma situação concreta, é conversarem com as instâncias daquele concelho e fazerem-lhes expor esta situação. Queremos rádio ou não queremos?
Uhum.
E se queremos rádio, tem que toda a gente ajudar. Portanto, as instâncias têm que ajudar, têm que colaborar, têm que a autarquia fazer ali um programa de informação semanal ou diário, onde dá a conhecer as atividades culturais e paga por isso,
uhum.
de maneira que a rádio possa ter forma de sustento, porque senão não há outra forma.
Uhum. O que é que tem necessariamente de mudar?
Agora, por causa de um problema que existe aí a nível nacional, que tem a ver com um grupo de média, né? Tem-se colocado muitas coisas à discussão e tem-se discutido muito. Nós, enquanto Associação Portuguesa de Radiodifusão, tivemos uma primeira reunião com a nova entidade reguladora para a comunicação, com a nova presidente, e aquilo que desafiámos a presidente a fazer foi que a entidade reguladora fizesse um estudo sobre o que se passa a nível europeu, como é que as rádios a nível europeu são apoiadas, que tipo de apoios é que têm por parte de financeiros, por parte dos vários governos, para nós, depois de termos esse documento, podermos levá-lo para discussão, para a parte política, a parte pública. O que é que nós queremos? Existe isto? O que é que nós aqui em Portugal podemos fazer? Acho que temos que começar por algum lado e desafiamos a Presidente da ERC a ajudar-nos nesse sentido. Ela ficou de pensar nisto, vamos ver qual é a resposta que tem. Nós, diretamente, já hoje, amanhã, na próxima Assembleia, o que achamos é que, para ajudar bastante as rádios, era preciso colocar esta situação dos tempos de antena, era uma situação Sim. completamente limpa, portanto, nós darmos voz aos tempos de antena e recebermos por isso. Para que quem nos está a ouvir ter uma ideia e para não haver nada escondido. Nós recebemos, de cada vez que há uma situação dessas, à volta de 6 mil euros. 6 mil euros para estas rádios mais pequenas que estamos a falar, pode ser a diferença total num orçamento de um ano. Uhum. E se nós tivéssemos em todas as eleições esses 6 mil euros, eu sabia que no próximo ano vai haver determinada eleição, eu sei que posso ter esse valor, é uma forma que eu tenho de me organizar num próximo ano.
Uhum.
Outra situação muito clara também que nós estamos fartos de pedir e que não tem sido não nos tem sido dada, é a distribuição da publicidade do Estado. Ou seja, o Estado faz milhões de euros em publicidade, campanhas do ambiente, campanhas de prevenção rodoviária, uma série delas, e essas campanhas, já aconteceu anteriormente, elas eram distribuídas pelas associações, ou seja, a Associação de Rádios recebia uma campanha e diziam, Secretaria de Estado do Ambiente ou de Proteção Civil, olha, temos aqui 50 mil euros, 100 mil euros, 200 mil euros, para colocar publicidade nas vossas associadas. E nós distribuíamos a publicidade pelas nossas associadas.
Uhum.
É mais uma forma de fazer chegar dinheiro de contrapartida de um serviço. Portanto, não há nenhum uhum. subsídio, não há nenhum pedir, não é?
Claro.
Há uma coisa transparente. Isso traz vantagem a toda a gente. Todos os nossos deputados que me ouvem a mim dizem que todos concordam com isto. Mas depois não fazem isto, não transpõem isto para a realidade. O que acontece hoje? As campanhas são feitas por agências, as agências, à partida, ficam com uma percentagem desse valor, depois as agências só colocam nas rádios que elas querem, e que lhes apetecem, e que têm contratos de rapel e de outros interesses,
Sim.
e o que acontece é que a entidade, imaginem, o Ministério do Ambiente, tem nos seus documentos a dizer que entregou 500 euros, imaginem, à Rádio Universitária do Minho, e vocês dizem aqui assim, mas eu não recebi um centavo desta campanha. Como é que isto é possível? Como é que a entidade diz que entregou e eu aqui não recebi? E vamos perguntar, então o que é que se passou? Ah, nós entregámos isto a uma agência de publicidade. Ah, ela não fez chegar. Pena.
Ou seja, não há uma verificação sequer.
Fizemos queixa à ERC. Uhum. A ERC diz que não tem instrumentos para resolver o problema. Fizemos queixa ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas diz que temos razão. Mas e o que é que acontece? Como é possível o Estado, pessoa de bem, dizer que entregam dinheiro a uma determinada instituição e a instituição não ter recebido nada e nada acontecer nisto, perante isto. Nada acontece, não acontece nada.
Quantas rádios é que estão associadas à APR atualmente?
Nós, portanto, temos 170 rádios, entre elas temos as rádios nacionais, que neste caso é a Rádio Comercial, a nossa associada nacional, não é? Uhum. Depois temos as duas rádios regionais em Portugal que existem, que é a Rádio Regional Norte e a Rádio Regional Sul. Portanto, a Rádio Regional Norte é a TSF e a Rádio Regional Sul é a M80. As pessoas também não percebem muito bem esta filosofia, uhum, porque há uns anos foi decidido criar-se uma Rádio Regional Norte pensando que iria aparecer uma rádio que fosse só para o Norte e que aparecesse uma rádio só para o Sul. A realidade tornou isto na TSF e na M80. Portanto, a realidade diz que não há capacidade para haver uma Rádio Norte e uma Rádio Sul. Portanto, a rádio ou transmite para o país todo ou então são rádios regionais localizadas. E temos também a Antena 1, Antena 2 e Antena 3, as três rádios do Estado. E depois temos as outras rádios que são todas locais. Todas as outras, que se bem que algumas, muitas das pessoas, eu compreendo, percebam, não entendam como é que são rádios locais, porque são ouvidas em vários pontos, mas uma rádio pode ser retransmitida, segundo a lei, em seis concelhos diferentes. Uhum. E, portanto, isso é, para isso se mostra e se dá conta de, por exemplo, de rádios, por exemplo, o Observador. É um bom exemplo, é o nosso associado, e da qual temos muito orgulho, estou farto de dizer isto. A Rádio Observador foi uma lufada de ar fresco que apareceu no nosso meio radiofónico. Já agora, não tenho cunha deles, mas gosto muito deles. Eles estão a fazer uma coisa extraordinária, que são os podcasts.
Exatamente.
Plus.
Uhum.
São extraordinários, são histórias daquilo que eu gostaria de fazer na minha rádio se tivesse
tempo e profissionais. Por acaso foi um dos temas falado no Congresso de Jornalistas mais recentemente, com a Rádio Observadora a apresentar e a explicar até as pessoas que tinha dedicadas e o tempo que elas dedicam apenas à produção destes podcasts, que é uma coisa incrível.
Nós no ano de 2023 tivemos também o Congresso de Rádios em fevereiro, vai fazer um ano aliás na altura do Dia Mundial da Rádio, e eu convidei o Observador a explicar um pouco e a mostrar aquilo que eles estavam a fazer, uhum, porque eu acho que estão a fazer uma coisa muito extraordinária que, infelizmente, era bom que fosse feita por mais rádios. Não temos essa
capacidade
para, uhum, para fazer.
Não é falta de vontade, acredito, de muitos, pois, de muitos dos
mas
que
pronto,
dão voz à rádio.
Mas pronto, é só para dar a entender
dias,
então,
sim,
que
sim,
o Observador pode ser ouvido em vários pontos,
claro,
apesar,
uhum,
de serem rádios locais. Portanto,
sim,
eles têm, portanto, aqui na zona do Porto, dois ou três emissores e são as três rádios transmitem o mesmo. Em Lisboa a mesma coisa, tem uma rádio no Oeste, outra na zona de Lisboa, são seis emissores, é o máximo que a lei, uhum, permite.
Os grupos nacionais são uma ameaça à rádio tradicional como a conhecemos, à rádio local?
Não, neste momento nós todos estamos a trabalhar é para a defesa da rádio, uhum, e a associação no fundo também é um pouco isto. Portanto, a associação, como tem integrados todos os tipos de rádio,
claro,
Nós não temos nenhum problema com essa situação.
Portanto, uhum, o online tem uma presença completamente diferente de há 20 anos a esta parte. Há muitas rádios também que estão presentes no online, há muitas que são escutadas apenas no online. Esta transformação, este momento da história da rádio é importante.
Nós temos vivido, eu tenho vivido esses tempos todos, não é?
Exatamente.
Já vivi uma série deles, não é? Na altura, ainda sou do tempo do Radio Kill de Radio Star, não é? Dos Buggles, de Video Kill de Radio Star, é assim que se chama a música,
sim,
não é? Portanto, que diziam que o vídeo vinha matar a rádio, a rádio adaptou-se, depois veio o minidisc, depois veio os computadores, e hoje temos a internet, e nós temos sabido adaptar sempre a tudo isto, porque pronto, é um meio extraordinário, um meio diferenciador, pode ser ouvido em qualquer lado, pode ser ouvido a fazer amor, pode ser ouvido a lavar os pratos, a fazer a cozinha, o cozinhado, no meio do campo, o senhor que anda com as cabras e que anda lá a ouvir o Tijuão lá de Bragança e anda lá e depois telefona quando tem rede a pedir uma música. Portanto, tudo isto é o mundo da rádio e a rádio tem-se adaptado a tudo isto, é o que nós estamos a fazer. Ainda ontem eu fiz um programa de rádio que faço há 20 anos, que é um programa de política, com um painel com três pessoas de diferentes sensibilidades. Semanalmente tentamos ter um convidado, normalmente, e esse programa, que era só feito na rádio, já há algum tempo, foi também colocado à disposição dos seguidores na internet, e portanto disparamos aquilo pelo Facebook também.
Sim.
E damos essa possibilidade.
Ou seja, com a imagem também a
também
acompanhar.
Com a imagem, e quem quiser vai lá ver, e está lá disponível, não é? Portanto, quando quiserem. Bom.
Quando olhamos para as rádios nacionais, sobretudo, vemos cada vez mais isso, que são rádios que funcionam com câmaras também. Para quem é o fervoroso amante de rádio, isto faz alguma comichão?
Faz. E posso dar este exemplo que já tem acontecido connosco, que é que em Vila Real procuram-nos marcas comerciais que já pedem para fazer publicidade, não na rádio tradicional, meio do spot, do apoio a um programa, mas sim através das nossas redes sociais. E isso que nós fazemos e é aquilo que eu tento transmitir, eu, também como professor lá na UTAD, é nunca deixarem o foco. O nosso negócio é rádio. Quando nós perdermos o nosso foco, acho que aí isto vai poder ir para um caminho que pode depois não ter retrocesso. E, portanto, não podemos perder o foco. O nosso foco é a rádio e, portanto, se eles querem fazer uma publicação, que a rádio faça uma publicação de uma história, nas nossas histórias de Instagram ou de Facebook, com a tal publicidade que eles querem, só o faremos se eles contratarem connosco aquilo que é o nosso negócio, que é fazer spots publicitários ou fazer publicidade em rádio. Se eles fizerem isso, nós podemos criar ali um espaço depois de um valor ou de uma oferta, sei lá. Se não o fizerem, não é possível, não conseguimos. Porque nós não podemos virar-nos só para,
claro,
para isso.
Mas o desespero pode colocar muitas vezes em risco
isso.
É isso que eu
peço aos meus colegas diretores quando vou falando por aí pelas rádios, que há muitos que me dizem: ah, nós agora já é mais net do que não sei o quê. Pá, tenham cuidado, tenham muito cuidado com isto. Porque quando vocês fizerem rádio só na internet, não vão ter a publicidade, ou seja, o meio de suporte de publicitário que têm neste momento. Isto é uma ilusão, não é? É porque isto agora vem, mas parece a outra moda qualquer.
Claro.
E depois...
Mas podemos dizer que a rádio nunca passou de moda.
A rádio não é moda. A rádio tem 100 anos. Não é? A rádio não passa de moda. Não é? Existe, está cá. Então tem 100 anos. E ao longo de 100 anos... tem estado a bater, nos últimos anos bateu níveis de audiência dos mais altos de sempre. Portanto, no tempo da pandemia era mais ou menos expectável que isso acontecesse, as pessoas estavam em casa, estavam...
Claro.
Mas depois da pandemia continuaram a ouvir rádio. Continuam a ouvir a rádio de forma diferente. Antigamente ouvia-se, no meu tempo ouvia a rádio em casa. Eu desde os 14 anos, eu sou de Chaves, e portanto ouvia rádio em casa, no telefonia, lá em casa, lá, metia dentro de uns cobertores, que era para os meus pais não me incomodar à noite.
Não havia
para eles
fones.
Não ouvirem, não havia fones. E pronto, ouvia dessa forma. Hoje em dia não, hoje a rádio ouve-se no carro, principalmente no carro, mas começa a ouvir-se também já nos telemóveis, nos telefones. A pessoa é fácil...
Há várias aplicações até onde é possível escutar qualquer rádio.
Eu vou muitas vezes a Lisboa. Como estou em Vila Real, isto demora um bocado, não é? De Vila Real a Lisboa. E todas as semanas ir a Lisboa, uma ou duas vezes, às vezes, pronto. E demora-se um bocadinho nos nossos transportes. Infelizmente o comboio não tem tido a evolução que nós estávamos à espera. E o autocarro é uma alternativa. E dá bastantes horas para ouvir, dá perfeitamente para ir ouvir rádio. Sossegadinho lá na cadeira, e para ir ouvir rádio, para ir ouvir podcasts. Eu já ouvi os podcasts todos no Observador nessas minhas viagens, por exemplo, nessas minhas viagens, e portanto aconselho.
Luís, o que é que prevês para o futuro da rádio? Eu não te vou pedir uma previsão para os próximos 100 anos, se calhar é demasiado tempo, mas...
Nós temos algumas ameaças fortes, uma delas é, e eu acho que é neste momento uma das mais fortes que nós temos para a rádio, é a passagem e o desaparecimento do FM nos carros.
Uhum, exatamente.
Portanto, uhum. Essa é uma das maiores ameaças. Nós não tentamos não falar muito sobre elas, mas nós sabemos que ela existe. É uma das maiores ameaças. Nós já tivemos, em termos de associação, a conversar com uma congénere inglesa que faz este tipo de gestão de conteúdos para os carros e para fazer a ligação daquilo que se chama rádio híbrida, ou seja, eu entro no carro, estou a ouvir a RUM, uhum. aqui em Braga, a plataforma onde eu estou a ouvir a RUM é a parte física, não é? Estou a ouvir a rádio pelo FM, mas quando eu saio daqui da zona limite onde apanho a RUM, eu vou continuar a ouvir a RUM, só que ela vai-me buscar a internet a RUM.
Sim.
Portanto, esta plataforma é o futuro.
Uhum.
Nós falámos, já tivemos uma reunião com uma empresa que faz esse tipo de trabalho. Eles estão a trabalhar na Europa já em vários sítios. Em Portugal eles ainda não estão instalados. Não há nenhuma plataforma deste género instalada, mas se calhar vai ter que ser mesmo um futuro. Nós começamos a pensar mais seriamente nisto, porque qualquer dia nós não temos a rádio FM na viatura. E é aí onde estão os nossos ouvintes. E, portanto, temos que lhes dar a possibilidade de, não tendo essa plataforma, termos esta ligação à net,
uhum.
e ele poder ser ouvida e continuar a ser ouvida.
Que
esta é uma ameaça forte.
Por seu turno, pode ser uma vantagem depois nesse aspecto, não é? Caso
sim,
seja assegurada essa...
Outra situação que pode ser ameaça nos próximos tempos, mas que tem sido adiada há muito tempo, é deixar de haver a rádio FM que nós conhecemos, com os nossos emissores, e passar a haver a rádio digital, portanto, passar a ser transmitida de forma digital. Pronto, desde 2000 que se vem falando nisto, mas a verdade é que nunca foi implementado este sistema, em Portugal nunca foi implementado. Foi investido 1 milhão de euros no DAB, que era o Digital Audio Broadcasting, foi investido 1 milhão de euros na RDP para terem essa transmissão. A transmissão foi feita, ainda cheguei a ouvir um dia no Porto alguém, um diretor, que me abriu uma daquelas coisas antigas que havia, dos armários antigos. Vou abrir agora aqui um armário antigo e agora vais ouvir emissão em DAB. E eu ouvi a emissão em DAB. E fiquei muito maravilhado e disse, esta emissão é igual à outra. Pois, mas esta é em DAB. Pronto, ok. Mas era preciso ter um receptor DAB e era preciso estar a emitir em DAB. E o Estado desistiu de investir nisso e, portanto, hoje em dia não há. Portanto, continuamos com os nossos emissores na Serra, os FMs. Essa pode ser também uma outra ameaça de uma mudança, mas não se sabe para quando. E, portanto, também não vale a pena estarmos aqui a ansiar pelo futuro.
E sobre radialistas, digamos assim, ou sobre... Hoje em dia temos podcasts para tudo e mais alguma coisa. Qualquer pessoa tem a capacidade para fazer um podcast. Capacidade, entre aspas, podemos dizer isso também. O podcast também nunca... Não compete diretamente com a rádio. Compete.
Não, eu acho que nós não podemos substituir, não é? Não podemos, a rádio tem que manter a sua forma de estar e depois dizer, também temos disponível o podcast e dar a possibilidade a pessoas que querem ouvir a qualquer hora,
claro,
poderem ouvir. Nós estamos a conseguir isso, vamos ver, nós temos lá uma associação em Vila Real, que é a Youth Academy, é uma associação muito forte, com jovens muito dinâmicos. Eles conseguiram levar ao longo dos 3, 4 anos que têm existência, os grandes líderes nacionais, foram recebidos pelo Presidente da República, tiveram lá o líder do Chega, tiveram o Presidente da Assembleia da República, tiveram essa gente toda. Tivemos este cuidado de estar sempre junto com eles, desde o primeiro dia que eles me bateram à porta, tive sempre o cuidado de estar sempre com eles. E isso fez com que essa direção da Youth Academy já saiu, já não estão lá. E a nova direção, a primeira coisa que fez foi bater-nos à nossa porta, porque se lembrou que a rádio foi a primeira porta que se lhe abriu, ainda antes de eles serem conhecidos e de marcarem esta diferença que tiveram lá em Vila Real. E essa direção apareceu e disse, nós queremos continuar, nós, portanto, continuamos ligados a quem nos deu a mão desde o início, e, portanto, queremos continuar a fazer o nosso programa de podcast, mas feito primeiro na rádio, e depois divulgado.
Exato.
Ou seja, eles continuam a fazer o programa, mas primeiro vão à rádio, gravam na rádio, saem na rádio
e depois
é disponibilizado online. Miúdos que são, já lhes disse, são futuros dirigentes deste país. Aliás, um dos anteriores, que era o André Abrão, hoje em dia é comentador da TSF, portanto, estão aí lançados, não é? Portanto...
Luís, para fecharmos esta nossa conversa, que palavras é que deixas a quem faz rádio por este país fora?
Eu queria dizer que a rádio é séria, é credível e é de confiança. Diz-me assim, então os outros não são? Não, não são. Não são. A rádio tem estas três características que só a rádio é que tem. As pessoas, o que ouvem na rádio, acreditam. E nós vemos muita coisa que vemos na televisão e duvidamos se aquilo é verdade, se não é. Porque a televisão vive muito, enverdou por aí, não é? Vive muito do show. E até os nossos jornalistas, e eu sou membro de um plenário da Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas, já pertencia ao secretariado, mas sou crítico. Aquilo é muito show-off. Os nossos camaradas jornalistas fazem jornalismo na televisão já de uma forma muito para lá do que é fazer jornalismo, quando eles se deleitam lá, vão tomar banho, mas que jornalismo é este? E portanto aí eu acho que foge-se muito a esta coisa da seriedade, da credibilidade que a rádio tem, porque nós na rádio não vemos nada disto, nós continuamos a acreditar naquilo que as pessoas da rádio nos contam, aquilo que nos dizem, levamos muito a sério a rádio. E portanto ela vai continuar a ser este meio. Quanto às pessoas que estão ligadas à rádio e que fazem disto de profissão, temos que continuar a ter muita paciência e esperar sempre, confiantes e otimistas, que isto tenha que mudar, algum dia isto tenha que mudar. Esta situação que está a acontecer com o grupo Global Média pode ser que seja o mote para se mudar alguma coisa. Vamos ver na próxima legislatura.
Muito obrigada. Foi então a conversa com Luís Mendonça, Presidente da Associação Portuguesa de Rádio Difusão, APR, neste especial Dia Mundial de Rádio que hoje estamos a assinalar aqui na RUM Rádio Universitária do Minho.